Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
O Em Pauta está de volta. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Estamos discutindo a violência contra o idoso. Deputado, botão do pânico, o que é este dispositivo?
Bom, botão do pânico é um projeto de nossa autoria junto com o secretário Ney Leprevot, né? Esse projeto ele passou na Assembleia Legislativa, ele já foi sancionado pelo governador do estado, né? Está em fase de implantação, né? Pela Secretaria de Segurança Pública do estado do Paraná. E o botão do pânico, inclusive, Matheus, o botão do pânico também em conjunto com a Secretaria da Família, isso é muito importante porque aquele idoso que se sente de alguma forma ameaçado, ele vai poder acionar o socorro através desse botão do pânico. A princípio vai ser um aplicativo no celular, não é? Porque hoje a maioria dos idosos tem também o acesso ao celular, mas uma coisa muito simples e muito fácil e muito objetiva. Não é? Acionou imediatamente, uma força de segurança já vai receber, ou a polícia militar, ou a polícia civil, ou a guarda municipal já recebe esse comunicado, né? Recebendo o comunicado já tem inclusive o local onde a pessoa está, a localização onde está essa pessoa.
É um aparelho mesmo, deputado.
Exatamente, né? Assim como tem, né? Assim como tem o botão do pânico para mulher, já está instalado em diversos municípios do estado. Mulher em situação de risco, o botão do pânico para o idoso também é da mesma forma, né? Nós temos certeza que esse projeto vai ser muito importante para combater a violência contra o idoso, né? Ele vai acionar e imediatamente, né, isso vai chegar. E esse botão do pânico também, ele vai ser fundamental também para a questão familiar. Vai poder também o filho, não é, de repente alguém mais próximo da família, poder saber exatamente o que está acontecendo. Às vezes o idoso passa mal, não tem a quem pedir socorro, ela vai poder pedir socorro também na própria estrutura familiar.
Como isso funcionaria no interior do estado?
No interior do estado é um trabalho com a polícia militar, não é? Nos municípios onde existe a guarda municipal, também com a guarda municipal e também com as delegacias, sabe? Nós sabemos a dificuldade que é as delegacias, até por falta de material humano, mas isso também é possível, né? Uma vez que a gente colocar na polícia militar, na polícia civil e na guarda municipal, alguém vai receber esse pedido de socorro, né? E a princípio seria a polícia militar e a guarda municipal que faria esse socorro, né? Então isso facilitaria e muito também o trabalho da polícia militar, porque muitas vezes liga no 190 e a polícia militar, até ela identificar o local que é, demora um certo tempo. O botão do pânico não. Assim que ele é acionado, a localização já vem junto. Então fica fácil, independente se a pessoa mora na cidade, se mora no bairro mais distante, se às vezes mora na zona rural. Então isso vai facilitar bastante.
Matheus, no bloco anterior você disse de um projeto do Conselho Estadual dos Direitos do Idoso. Eu quero perguntar para você, essas estratégias, elas também têm chegado aos municípios do interior do Paraná por meio dos conselhos municipais?
Sim, o Conselho Estadual ele tem representatividade, ele é composto por um colegiado de caráter público e permanente. São 24 membros, certo? 24, desses 24, 12 são indicações governamentais das diversas secretarias e os outros 12 são eleitos pela sociedade civil, ou seja, são cidadãos comuns que entram com representatividade de entidades, de organizações da sociedade civil que trabalham com a pessoa idosa de todo o estado do Paraná. Onde que eu quero chegar com isso? Essas pessoas do próprio Conselho Estadual ajudam toda a articulação com os conselhos municipais para que todas as estratégias, programas e projetos pensados aqui em Curitiba, nas reuniões que inclusive hoje é dia de reunião do Conselho, que acontecem mensalmente, elas cheguem lá na ponta, nos municípios, não importa o tamanho, se é município de pequeno porte, 1, 2... todos os municípios, para haver um alinhamento desses conceitos e da estratégia como um todo. Então, sim, todos os programas e projetos são pensados para todo o estado. Não são pensados nos municípios que com tal proporção de habitantes ou tal indicador. A política da pessoa idosa é diferente da política da assistência social. A política da pessoa idosa é para todos os idosos e idosas. todos. Já de assistência social é daquele que mais precisa. Ou seja, eu gosto de dar um exemplo muito bem claro. A política da assistência social não presta. Sempre falam, não presta, a gente não vê funcionar. Não é bem assim. A política da assistência social, a gente fala de CRAS, de CREAS, de centros dias, ILPIs, que são as casas de repouso da pessoa idosa, de todos esses equipamentos públicos. Já pensou se não houvessem? E elas atendem sim. Por exemplo, se houver 100 cesta básica, 100 pessoas precisando de uma cesta básica, 100 idosos precisando de uma cesta básica, mas haver só 50 cesta básicas disponíveis, vamos atender aqueles 50 que mais precisam. Essa é uma política de assistência social, que também faz parte da secretaria. Já da pessoa idosa, não. Ela pensa em todos os idosos, independente de classe, de renda e de qualquer circunstância.
Certo. Irmã Terezinha, a pastoral da pessoa idosa tem um trabalho todo de acolhimento. E eu quero perguntar para a senhora, o abandono por parte da família, esse isolamento do idoso por parte da família, também é uma forma de violência?
Com certeza, David. Na verdade, assim, a pastoral, ela tem três objetivos muito claros. Ela capacita voluntários para fazer visita domiciliar mensal. E dizemos, preferencialmente os mais vulnerabilizados. Por isso que ela consegue identificar, porque ali na comunidade onde a pastoral vai se implantando, as pessoas, elas começam a ser visitadas, e como é de uma maneira sistemática, todo mês vai ser visitada, então ela vai se dando conta de onde estão as maiores fragilidades. Então, esse é o primeiro objetivo, capacitar voluntários para fazer visita domiciliar. Segundo objetivo, o que é a pastoral? A pastoral, ela não presta cuidados, porque nós não formamos cuidadores, formamos voluntários para visita domiciliar, e tem toda uma orientação que ela socializa conhecimento, né? Por exemplo, na área de direitos também. Se o voluntário está bem capacitado, ele também vai partilhar, né, todo um conhecimento na área de direitos, e isso em outras áreas também. Então, qual é o segundo objetivo? É ser a ponte entre a família e os serviços. Por isso que esses projetos, né, seja o Botão do Pânico, seja, né, o 60+, sejam outros, né, a questão dos condomínios, né, que vão surgindo, graças a Deus, né, no Estado. Então, ser ponte entre a família leva ao conhecimento. Veja, você pode dispor desse recurso, desse outro, dependendo da situação da pessoa idosa, então vai levar ao conhecimento desses projetos que existem. E também dos serviços, por exemplo, o CRAS, o CREAS, Unidade Básica de Saúde, o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, onde ela pode acionar, né, no caso que ela necessite. E um terceiro objetivo ainda é colaborar na construção da rede de apoio. Então, a pastoral, ela é um parceiro junto com outros serviços, junto com outras instituições que também fazem a defesa dos direitos da pessoa idosa. Então, temos assim, muita clareza desse compartilhamento, né, que devemos ter entre os serviços, e a pastoral, ela entra como um elemento a mais. Né?
Não deixar o idoso isolado. Né? Quem aqui nunca ouviu aquele ditado assim, o marido morreu e passou um tempo, a esposa morreu também, né? Isso é o isolamento, isso é a tristeza, né? Isso é a depressão, não é? Então, é o momento que o idoso mais precisa do apoio familiar, é quando ele perde alguém, não é? Porque muitas vezes você vê lá o casalzinho, está lá, eles estão vivendo bem, e de repente, quando um vai embora, o outro também começa a adoecer, a passar mal e não aguenta muito tempo. Então é nessa hora que a família tem que ter esse acolhimento. A irmã falava do condomínio para o idoso. A gente tem alguns exemplos no estado do Paraná. Tem uma cidade no norte que chama Prado Ferreira e lá tem o condomínio do idoso, né? Então são várias casas no mesmo complexo. O que isso faz? Faz com que o idoso nunca esteja sozinho. Então, à noite eles se reúnem ali, um vai na casa do outro, é um chazinho, é uma conversa, é um diálogo, isso é bacana. Durante as manhãs, o médico passa ali. Então, num lugar só, o médico já atende todas as pessoas. E à tarde, existe um centro de convivência, onde a prefeitura disponibiliza atividades. Vai lá um grupo de dança, vai a alguma escola, enfim, e aí ele tem atividade. Né? Aí vai um pastor também fazer lá um culto, vai um padre, e isso vai fazendo com que o idoso tenha ocupação, com que o idoso se sinta importante na sociedade. O ser humano precisa disso. Se você tirar a sua responsabilidade, tirar os seus afazeres, você fica sem saber o que fazer. Então isso é muito importante. Mas tudo isso é mais importante se a família estiver presente, se a família estiver junto. Vai para a praia, leva o pai, leva a mãe. Aí eles não querem ir, mas insista. Né? Vai no almoço em família, faz o aniversário do pai, faz o aniversário do neto, leva o pai, leva a mãe, leva o tio que está lá sozinho, né? Vamos trazer eles para viver um pouco mais com a gente. A gente tem que procurar fazer eles fazer parte até da nossa correria do dia a dia, né? Isso vai fazer com que o idoso tenha vida útil. Isso é muito importante e é isso que vai melhorar a saúde dele, com certeza.
Vamos fazer mais um rápido intervalo e a gente já volta com Em Pauta.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.